Meus irmãos, nós estamos na introdução do Evangelho de Lucas e recapitulando e resumindo para quem não esteve presente nas últimas semanas. Depois de um breve prefácio, como um bom livro tem, o autor, cristão, médico, Lucas, ele relata a história de como o anjo Gabriel visitou uma mulher idosa, estéril, e anunciou o nascimento milagroso de João Batista. Depois ele visita o mesmo anjo Gabriel, a prima dessa mulher, Maria, e anuncia um outro milagre maior do que o primeiro, porque o primeiro era uma mulher idosa, sem o costume das mulheres, que sempre foi estéril, nunca teve filhos, dar à luz. Só que o segundo milagre, o milagre concedido a Maria, era muito maior. Ela teria um filho sendo virgem. Depois, Lucas nos conta o nascimento de João Batista, e hoje ele quer narrar para nós o nascimento de Jesus. Nós vamos ler o texto em duas partes, nós leremos a primeira parte, nós vamos explicar, leremos a segunda parte, explicamos e aplicamos para que isso faça sentido para a sua vida hoje, não seja só uma história a mais na sua mente. Então, eu queria convidar você a abrir, por gentileza, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Verso 1, e a nossa primeira leitura é até o verso 7. Lucas capítulo 2, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. César Augusto aqui é o imperador César Augusto. César Augusto, o primeiro e grande imperador de Roma. Roma já era uma república, já tinha muitos territórios, mas é ele quem funda o império, ele é o primeiro grande imperador, e é aqui que nós conseguimos fazer a contabilização do antes de Cristo, depois de Cristo, é aqui que nós podemos situar na história quando Jesus nasceu. Então, era muito comum dos governantes fazer esse tipo de censo nas terras dominadas. A Palestina naquela época estava debaixo de dominação do Império Romano, debaixo de César Augusto, e era muito comum esse tipo de censo, não porque eles tinham um estatuto romano de geografia e estatística, mas porque eles queriam saber quem eram as pessoas que possuíam terras, qual era o recurso financeiro e as posses de cada pessoa, para que eles pudessem calcular o tamanho do imposto, do tributo que a província deveria pagar a Roma. Então, isso aqui não é um censo meramente estatístico, é um censo tributário. É interessante que isso acontecia num primeiro momento a cada 5 anos, e justamente nesse momento em que Jesus está para nascer, é um período que César convoca o censo. E aí no verso 2, o texto bíblico diz que isso aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Isso é um detalhe histórico, porque aquela região da Palestina estava subordinada primeiramente ao rei Herodes, e esse respondia ao líder, ao prefeito da província romana da Síria, e por isso então o texto destaca esse fator histórico para que a gente saiba exatamente quando que Jesus nasceu. E todos iam alistar-se, verso 3, cada um à sua própria cidade. Então o José e a Maria moravam na cidade de Nazaré, lá no norte de Israel. Quando o censo foi determinado, a lei dizia que o indivíduo tinha que se apresentar não na sua cidade de origem especificamente, mas na cidade onde ele tinha posses. Então isso é muito claro para nós, possivelmente José, ele tinha terras e posses lá na cidade de Belém, onde a sua família fazia parte. E é muito importante a gente se lembrar que José é um descendente do rei Davi, que também era da cidade de Belém. Então ele se dirige, sai lá de Nazaré, onde ele morava, na região da Galiléia, e vai para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, e ali ele se alista com Maria, sua esposa. É interessante a gente perceber também que naquele tempo, geralmente, os prefeitos das províncias, eles não cobravam impostos das mulheres. Mas esse indivíduo aqui, o Quirino, a história diz, isso não é história bíblica, é história secular, está nas páginas da história, ele cobrava imposto das mulheres. Então Maria, ela foi com José, talvez porque José não queria deixar uma mulher de 9 meses em casa. Por outro lado, é muito estranho pensar que ele levaria sua esposa grávida para fazer uma viagem de quilômetros, em cima de um jumentinho, a pé, numa caravana. Então, é muito provável que Maria também tivesse posses naquela cidade, e por isso a necessidade de uma mulher de 9 meses fazer uma viagem daquele tamanho. Então, José leva sua esposa Maria. É interessante que lá no início da história eles eram noivos, aqui já é a esposa, aqui eles já se casaram, e eles vão até o sul, fazem aquela viagem, para você ter uma ideia, a cidade de Belém, então, uns 9 quilômetros ao sul da cidade de Jerusalém. Verso 6 diz que aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ter a criança. Veio a primeira dor de parto, imagina o desespero de José. Quem aqui foi pai sabe como que é esse momento, como que a gente fica desesperado. Não sei como foi sua experiência lá, Anderson, mas lá em casa foi assim. A gente mora em Foz do Iguaçu, minha esposa grávida da primogênita, e de repente ela me acorda 3 horas da manhã e fala: minha bolsa estourou. Se arruma, que a gente precisa pregar a estrada, porque a gente estava a 70 quilômetros do hospital onde a gente precisava ir. O que aconteceu na próxima hora? Ela se arrumou completamente, acordou os pais dela, todo mundo se aprontou, todo mundo estava no carro, e eu ainda não tinha conseguido tirar o pijama. Desesperado, num corei como... Então imagina José, diante daquela revelação, que Deus vai nascer no ventre daquela esposa, a emoção, chegou o momento de ter o filho, e o verso 7 diz que Maria dá à luz ao filho primogênito, dando evidências que depois teve outros filhos com José. Ela enfaixou o menino, e aqui não foi só aquela mantinha, aquela cobertinha quando a criança nasce. Havia um costume naquela época muito interessante. Eles pegavam umas faixas e enrolavam o braço da criança, os dois braços e as duas pernas, retinho. E a criança ficava toda amarrada para os braços crescerem no lugar e para as pernas crescerem no lugar. Essa era a cultura e o costume da época. Então, o menino Jesus não está com aquela mantinha azul, bonitinha, cara, todo encolhidinho, ele está com seus braços e pernas todo esticado, porque assim era a cultura da época, e deitou ele numa manjedoura. Aqui tem um detalhe interessante, que a manjedoura é uma outra palavra para coxo, onde os animais comem, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A história diz que, não se sabe o porquê, um grande número de homens de Belém migraram para o norte de Israel e foram morar em Nazaré. O José foi nessa leva, não sabemos o porquê. Quando ele, então, é chamado para ir à cidade de Belém para fazer o censo, certamente ele não veio só, mas muitos outros homens que tinham migrado de Belém voltaram. Então, muitos foram recebidos pelos seus familiares, outros não tinham lugar para se pousar, então foram para hospedarias, pequenos hotéis da época, e porque estava lotado devido ao censo, não havia lugar para eles, não tinha onde eles pousarem, não tinha onde eles ficarem. Então eles vão para uma região onde estão alguns animais, porque a mulher precisa ter o bebê, precisa de um lugar minimamente coberto, guardado do tempo. Imagina se chove naquele momento, imagina se acontece alguma coisa. Então ele procura um lugar de abrigo, porque o bebê vai nascer. E é muito intrigante, porque uma mulher tendo luz, qualquer um judeu poderia abrir a sua porta e receber essa mulher, mas eles vão para meio dos animais, e a tradição diz que isso aconteceu dentro de uma gruta que era usada como curral de animais. É por isso que muitas vezes a gente vê a representação do Natal e a gente vê uma gruta, porque há uma tradição que diz que não foi um curral feito de madeira igual a gente imagina, por causa da nossa imagem aqui de mineiro, dos currais de vacas, mas numa gruta. Por isso que quando você vê a representação de presépio, tem aquela gruta ali presente. Isso não está no texto, isso é tradição. E depois que Jesus então nasce, está enfaixadinho, eles colocam ele ali no lugar onde os animais comiam, no coxo como esse que você pode imaginar. E aí a gente vem para a segunda parte. O menino nasce, está saudável, ele chorou, está tudo certo, nota 10 lá no teste de Epigar. E aí vem o verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Perto da região de Belém, certamente ali numa zona rural próxima, havia rebanhos de ovelhas, como até hoje se você for lá. Aquela região você não vai encontrar rebanhos de bois, de vacas, nem muitos camelos. Você vai encontrar rebanhos de ovelhas. Então, não é nada surpreendente que aquela região estivesse cheia de pastores cuidando de ovelhas. Até porque, como eu disse, Belém se encontrava 9 quilômetros de Jerusalém. Davi, o rei Davi famoso, era de Belém, mas ele faz a fortaleza dele 9 quilômetros em Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é uma cidade no alto, uma cidade de montanha, não tem como criar ovelha lá no alto da montanha. Lá é para ter uma cidade fortificada, por isso ele está lá. Já Belém já é uma cidade propícia, então muito possivelmente Belém era uma região de muita pecuária, porque lá em Jerusalém se matavam centenas de ovelhas diariamente no templo de Jerusalém. Então era uma região com muitos pastores e com muitas ovelhas. Até aqui não tem nada especial. O fato é que esses pastores estão ali na vigília da noite tomando conta dos animais. E aqui tem algo importante para você entender. Não é que eles estão tomando conta lá no meio do deserto da ovelha. À noite, na hora de dormir, quando é hora de dormir, eles vão para um curral protegido, guardado. Talvez um ou outro pastor vai ficar ali, está tudo certo. A ideia do texto aqui é que eles estão tomando conta de noite, porque as ovelhas estão pastando à noite. O que isso significa? As ovelhas só pastam à noite naquela região do mundo no verão. Por isso que todo mundo que estuda um pouquinho sabe que Jesus não nasceu no inverno, por causa desses detalhes históricos. 25 de dezembro é verão no Brasil, lá em Jerusalém está nevando. Logo, certamente Jesus não nasceu em dezembro. Como vocês sabem, 25 de dezembro é uma data convencionada por um imperador romano que se converteu séculos depois, que queria acabar com uma festa de adoração a um falso Deus, falou: vamos celebrar o nascimento de Jesus. Isso não significa que o Natal não tem sentido, mas é só porque você ouve sempre essas histórias em YouTube, em grupo de WhatsApp, para você ter fundamento e saber da história. A gente celebra 25 de dezembro porque Jesus nasceu algum dia, mas fato é que ele nasceu certamente no verão. E Jesus então nasce, os pastores estão ali cuidando das suas ovelhas que estão pastando, e de repente vem um anjo do céu. Imagina a cena, você está lá com as suas ovelhas, batendo um papo, vem um anjo. Como era? Com asa, sem asa, louro, moreno, não sabemos. Mas vem aquele ser descendo, os caras veem um negócio descendo do céu, Se fosse hoje, alguém ia pensar que era um disco voador. É um anjo. Eles ficam apavorados, cheios de temor. O anjo fala para eles se acalmarem, dá um recado para eles. E aí aparece milhares de anjos, um exército de anjos aparecem. E eles começam a glorificar a Deus. Depois os anjos vão embora e eles partem para encontrar Jesus. E aqui é muito interessante porque, como eu disse, é muito improvável que nenhum judeu abrisse a sua casa para Maria ter o bebê. Então, essa situação improvável de ter nascido num curral, numa gruta, no meio de animais, e ser colocado numa manjedoura, isso é tão diferente que esse foi o sinal. Então, a gente percebe que isso foi orquestrado por Deus para que os pastores encontrassem o improvável. O improvável, primeiro, porque ninguém ia colocar seu filho recém-nascido no coxo. Segundo, que é absurdo nenhum judeu ter aberto a porta para essa mulher. Terceiro, porque o anjo falou que aquele ali é o rei do mundo que nasceu. E ele está como um menino comum, cheio de faixinha, todo aprisionadinho, seus bracinhos e pernas, deitado no meio do coxo, onde os animais comem. E aí eles chegam ali, na região mais próxima da cidade, não sei se foi a primeira manjedoura, primeira curral que entraram, mas encontram Jesus ali. Existem algumas coisas muito bonitas aqui nessa segunda parte. Primeiro, quando você pensa num pastor de ovelhas, qual é o sentimento que vem ao seu coração? Bruno, quando você pensa nos pastores de ovelha lá, não no pastor evangélico, o que vem no seu coração? Que ele está cuidando. O que mais que você sente? O que você pensa? Érica? Não sente nada, isso é a resposta de quem não sente nada. Por quê? Porque a gente não está acostumado com um pastor de ovelha, não é mesmo? A gente não está acostumado. Quem já viu um pastor de ovelha lá? Não é aquele do Parque de Exposição uma vez no ano, aquele que vive lá cuidando. Alguém já viu? Uma pessoa que está aí na multidão. A gente não tem essas pessoas na nossa cultura e no nosso imaginário a gente não sente nada. Agora eu quero te falar, sabe o que um judeu pensava quando ele ouvia a palavra pastor? Sujo, imundo, nojento. Os líderes judeus, apesar de que Moisés foi pastor de ovelhas, apesar que Abraão, Isaac e Jacó eram pastor de ovelhas, apesar que o rei Davi fora pastor de ovelhas, os judeus daquela época religiosos, os pastores da época, decretaram uma lei religiosa lá, de que os pastores não podiam entrar no templo para adorar a Deus. Eles tinham um conceito de pureza tão grande que o fato deles cuidarem de ovelhas e dar com o animal, estar ali sujos, impossibilitava eles de adorarem a Deus. E é muito interessante, porque a história mostra que não eram só os judeus que não gostavam dos pastores, as elites romanas em todo o império, a classe mais desprezada era a classe dos pastores. Eu vou te falar por quê. No dia que você conhecer um pastor de ovelha de verdade, que vive no meio da ovelha, você vai entender. O cheiro da ovelha e do rebanho é algo assustador. A gente está acostumado com esses rebanhos limpinhos aqui do Brasil, mas não é assim que funciona o Oriente até os dias de hoje, é no meio do deserto. E os pastores de ovelha, eles têm cheiro disso. A casa deles tem cheiro. Algumas pessoas dizem que comem cordeiro e sentem um gosto forte, um ranço. É isso aí multiplicado por 7. Lá no mundo muçulmano, tem um dia, uma festa, na verdade 3 dias, que eles matam cordeiro. Qualquer lote vago que tem na cidade, eles vão lá, os caminhões chegam, os pastores de ovelhas chegam com caminhões de ovelhas, e as pessoas vão lá, cada família compra um animal, eles sacrificam aquele animal para se lembrar do livramento que Deus deu ao filho de Abraão quando Abraão matou uma ovelha no lugar do seu filho. Todo muçulmano faz isso, no Oriente Médio isso é muito forte. A cidade, é um feriado nacional, num país muçulmano, e a cidade fica fedendo ovelha, porque esses animais vão sendo mortos, e a lã vai sendo empilhada, os restos de animais vão sendo empilhados, o indivíduo leva a carne, é uma experiência antropológica brutal. Então eu queria ver isso de perto. Eu fui lá com um amigo, o Adriano, de carro, e parei certamente uma certa distância. Você não acredita, gente, o meu carro ficou fedendo aquilo por uma semana, mesmo depois de mandar lavar no dia seguinte. O cheiro do rebanho de ovelhas é um negócio forte. Então, os romanos nos seus banhos, na sua limpeza, na sua higiene. Eles o odiavam, pastores. Então, é muito significativo que o anjo do Senhor não veio avisar sobre o nascimento de Jesus para o imperador César Augusto, que dá uma ordem, um decreto, para que todas as pessoas saiam da sua casa, vão onde eles nasceram, têm propriedade, coloquem o seu nome e fale quanto que vai pagar de imposto. O anjo não foi para o homem mais poderoso da terra, ele foi para as pessoas que eram mais desprezadas no império, pastores. Foi lá e trouxe essa notícia. No verso 11, o texto bíblico diz assim: é que hoje, o anjo diz, na cidade de Davi, ou seja, lá em Belém, onde Davi nasceu, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando você escuta essas três palavrinhas, você logo se lembra de Jesus, Senhor e Salvador. Os batistas, então, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é muito forte na teologia batista. Sabe o que os pastores pensaram quando eles ouviram essas palavras? No imperador romano. Porque esses dois títulos eram títulos dados ao imperador romano: Salvador e Senhor. Às vezes soldados romanos paravam pessoas que não eram romanas na rua e perguntavam: quem é o seu senhor? Eles tinham que dizer: Ave César. O anjo está dizendo que aquele menininho que nasceu, ele não é uma criança comum. Ele é o verdadeiro rei do mundo. E César Augusto não é o Senhor, nem é o Salvador. É Jesus. Então essas palavras do anjo foram muito significativas. E quando ele fala que ele é o Cristo, Cristo é a palavra traduzida para Messias, e os judeus tinham essa palavra muito forte. Havia expectativa que o Messias chegaria, o Cristo chegaria. O Cristo Messias é aquele que viria para resolver todos os problemas e restaurar todas as coisas. Então aqueles pastores foram muito tocados com as palavras desse anjo. E é muito bonito também porque o verso 13 e 14 fala que exércitos de anjos apareceram e louvavam a Deus. Porque lá em Roma, em todo o império, havia o dia do aniversário do imperador, que era chamado de Senhor e Salvador, e corais eram formados e se louvava e se cantava para o imperador. Por isso que o anjo diz o seguinte, por isso que os anjos cantavam o seguinte: glória a Deus na maior das alturas. O Deus verdadeiro que é digno de glória não é César, o Deus encarnado segundo Romanos, mas é um Deus que está na maior das alturas. E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, porque César Augusto é conhecido por ter colocado, iniciado, o que nós conhecemos na história como a Pax Romana, a paz que Roma trazia. E o anjo, então, os anjos estão cantando que quem traz a paz verdadeira não é César, nem é nenhum imperador humano, mas quem traz a paz verdadeira na terra entre os homens é Deus, a quem ele quer bem. E por fim, antes da gente entrar nas aplicações, o verso 19 diz que Maria, depois de ouvir todas essas histórias e ver todos esses sinais, Maria guardava todas essas coisas meditando no coração. A mesma expressão de Gênesis 37, verso 11, quando Jacó ouviu dos sonhos que José tinha, foi exatamente isso que o texto bíblico diz que ele fez. Essa história quer nos ensinar uma grande verdade muito simples, mas muito profunda. O nascimento de Jesus nos ensina sobre a graça de Deus e nos leva à rendição diante do seu senhorio. Lucas, quando ele escreveu essa história, não é só para nos informar, mas é para nos mostrar, para nos ensinar sobre a graça de Deus e nos levar, nos conduzir a uma rendição diante do seu senhorio. Gente, quando a gente vê que o Deus Todo-Poderoso veio em carne, Jesus nasceu, o Messias prometido pela história, e os anjos vieram contar essa notícia para os homens que eram os piores da terra, aos olhos dos outros homens, veio trazer essa notícia para os pastores, a gente aprende sobre a graça de Deus. A graça e o amor de Jesus é para todo tipo de gente. Deus, Jesus, não veio para salvar somente os politicamente corretos. Não veio para salvar só as pessoas que se enquadram dentro da religião. Jesus não veio só para as pessoas de bem, Jesus veio para todo tipo de gente. Eu não sei você, qual é a classe de pessoas que você colocaria no lugar dos pastores daquela época? Qual é a classe de pessoas que quando você pensa, você tem dificuldade, seu coração fecha, você sente um frio na espinha? Às vezes é até difícil para a gente admitir essas coisas no nosso coração. Mas se você conseguiu pensar em um grupo de pessoas que gerem em você esse tipo de sentimento, Jesus veio para salvar esse tipo de gente também. Jesus veio para salvar pessoas de todas as classes econômicas. Jesus veio para salvar pessoas de todas as etnias. Jesus veio para salvar pessoas de todas as cores. Jesus veio para resgatar pessoas de todo tipo de pecado. Jesus oferece restauração e salvação para o heterossexual que nunca traiu sua esposa e se vangloria por isso. Mas Jesus também oferece perdão para esse homem heterossexual que traiu sua esposa. Mas ele também igualmente oferece perdão para o homossexual. Jesus oferece perdão para a pessoa que nunca teve um relacionamento íntimo com ninguém e se vê como uma pessoa certinha, e uma pessoa que tem um histórico que às vezes olha para si mesmo e sente vergonha. Jesus quer salvar todas as pessoas. Jesus quer salvar aquela pessoa que é bem equilibrada, cuida bem das suas despesas, controla todas as coisas, mas quer salvar também aquele que, por descontrole ou por questões externas, a sua vida financeira, material, está totalmente destruída e você está envergonhado e você às vezes tem até vergonha de vir para a igreja com medo de que alguém descubra. Jesus veio para você também. Jesus veio para todo tipo de gente. Não é à toa que o anjo foi avisar os pastores, aqueles a quem a sociedade olhava e virava o rosto. É por isso que a igreja de Jesus, ela não deve ser pautada em religiosidade, mas em graça. Para ser membro de uma igreja, todas as pessoas são bem-vindas, se confessam a Jesus, estão em processo de transformação. Não estamos aqui defendendo uma graça barata nem libertinagem. No entanto, o que nós vemos muitas vezes são igrejas setorizadas. Igreja onde só vai pessoas de determinado nicho socioeconômico. E vou fazer algo aqui, vou dizer algo aqui que é muito triste em nossos dias. Os grandes estrategistas das missões urbanas estão querendo plantar igrejas assim setorizadas. Igreja na comunidade só para pessoas de comunidade, igreja para rico no condomínio de luxo. Isso não é de Jesus. Uma igreja ser plantada em condomínio de luxo não faz sentido na ótica da igreja. Não faz sentido o que é a igreja. Igreja é para todo tipo de gente. Se tem uma porta que te impede de entrar porque você não é morador, isso vai contra o propósito de ser igreja. Que os ricos saiam dos seus palácios e adorem a Jesus no meio do povo. Então, meus irmãos, nossa igreja precisa estar preparada para receber aqui qualquer pessoa para ouvir o Evangelho. E nós precisamos, como membros dessa igreja, tratar bem qualquer pessoa que entrar por essas portas. Não importa se a roupa dela parece com a sua ou não. Não importa se o jeito de falar e os lugares que ele frequenta é o mesmo do seu ou não. Nós somos os representantes de Deus aqui nessa terra e nós precisamos tratar as pessoas como Jesus tratou aqueles pastores. Que graça, que coisa linda. Os portadores da maior notícia do mundo não foram os poderosos, foram os pequeninos. Por isso que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, abate o arrogante e exalta o humilde. Ele tira do lixão, do muturo, essa é a palavra lá, muturo, um lugar onde o lixo era queimado, o necessitado, e o coloca para sentar entre os príncipes do seu povo. Isso que a Bíblia diz. E na verdade, meus irmãos, aos olhos de Deus, todos nós éramos como aqueles pastores eram vistos pelas pessoas, porque aqui todos nós somos pecadores. E a graça de Deus chegou até nós, assim como chegou aqueles pastores. E é muito interessante porque a Bíblia diz que aqueles pastores, depois do verso 16, eles encontram Maria, criança, e o verso 17, depois que eles viram, primeiro eles viram anjos e aquela coisa toda, que eles estavam pensando, isso pode ser um como é que chama isso? Não sei o que, coletiva? Uma histeria coletiva. Mas quando eles vão e encontram exatamente aquele improvável de encontrar um menino na manjedoura, eles ficam maravilhados, e aí no verso 17, vendo isso, vendo que aquilo era verdade, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino, e todos que ouviram se admiraram. Então eles saíram ali pela cidade de Belém, falando, gente, imagina eles entrando nas casas, nos lugares, eu não sei se é o nome técnico ali, nas tavernas, nas cafeterias, cafeteria certamente não era, cafeteria veio depois, mas aqueles lugares sociais, na verdade, nas portas da cidade era onde os homens se reuniam, lembrei aqui. Então, tomavam mais chá, né, na porta da cidade. Imagina eles contando e todo mundo ficando maravilhado com aquela história toda. Então, Deus não só revelou a graça para aqueles pequeninos pastores, mas fez deles portadores do Evangelho. Fez deles portadores da maior notícia do mundo. O Salvador nasceu. E isso me faz lembrar da igreja de Jesus, porque a igreja é esse lugar composto de pessoas frágeis, pecadoras, falhas, quebradas pelo mundo, e Deus não só nos salva, a graça de Deus não só nos alcança, Deus não só abriu a nossa mente e nos revelou que Jesus é o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, mas Jesus nos dá o privilégio de sermos portadores dessa mensagem, desse Evangelho, e é maravilhoso ver isso. Uma pessoa que está ali internada, podendo falar de Jesus e dando testemunho de fé para aquele médico que se sente maior que César Augusto. Eu acho isso incrível, quando crentes simples dão tiradas espirituais em médicos arrogantes. Mas não só neles, mas é maravilhoso perceber isso, como que a faxineira prega para o patrão, que nunca entraria na igreja, mas a igreja entra na sua casa. Por isso que toda ocupação é digna diante de Deus. E porque você ganha mais ou menos, não te coloca, nem te faz melhor do que ninguém. Deus tem seus caminhos e usa quem Ele quer usar para que o Evangelho chegue a todos os lugares. Então, aquele trabalho dos pastores me faz lembrar muito, essa é a nossa função. Nós que chegamos, recebemos essa revelação, talvez não de um anjo, talvez alguém tenha tido um sonho com um anjo, mas geralmente a gente escuta pela palavra, por um pastor, por um amigo, por um pregador, mas o Evangelho chegou até nós, cabe-nos agora essa missão, a missão daqueles pastores, de falar de Jesus para as pessoas, de contar que o verdadeiro rei do mundo nasceu. E gente, verso 11, quando ele diz, é hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A palavra Cristo, ela remete à ideia e à espera dos judeus por um rei judeu, que restauraria o trono de Davi, a glória do reino de Salomão, e restauraria todas as coisas. O anjo não dá o título a Jesus somente de rei dos judeus, chamando ele de Messias, mas dá a ele o título de rei do mundo, porque Salvador e Senhor eram títulos resguardados somente a César Augusto. Então, o que nós temos aqui é o anjo dizendo para aqueles pastores, numa linguagem que eles podiam entender, que aquele bebê que nasceu e está deitado numa manjedoura, enrolado como qualquer outra criança, na verdade, é o verdadeiro Senhor e o verdadeiro Salvador do mundo. Ele é o rei sobre todos os reis, ele é o Senhor acima de todos os senhores, ele não é um bebê comum. E é muito importante você saber isso, todos nós precisamos de um Salvador. O pecado está correndo nas nossas veias, o pecado é que faz com que a gente acabe cometendo aquilo que a gente não deseja, o pecado nos afasta de Deus, é por isso que você precisa de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador, e Jesus é quem pode nos salvar, não só porque Ele é Deus, mas como Deus, Ele morre no nosso lugar, então Ele tem essa condição de salvar a sua vida. Todos nós precisamos de um Salvador, não importa qual seja a sua condição física, psíquica, econômica, social, Você precisa de alguém para lidar com um problema que você não pode vencer. O pecado que nos afasta espiritualmente de Deus. E nós não precisamos só de um Salvador, mas Jesus, além de Salvador, é apresentado como Senhor. A palavra Senhor no português, ela está muito esvaziada de significado, porque virou meu Senhor. Senhor era um título para suzeranos, imperadores, para o imperador do mundo. Então, quando a Bíblia está dizendo que Jesus é o Senhor, não é porque você vai fazer dele Senhor da sua vida. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o presidente de todas as nações. E é até difícil usar a palavra rei, porque a gente não tem uma monarquia. Isso faz muito sentido numa monarquia. Porque quando missionário, morei num lugar que tinha um rei. Tem foto do rei em toda a instituição pública que você entra. As pessoas têm foto no rei no carro. A gente está vendo a morte da rainha da Inglaterra. Eu nunca vi isso. Eu fiquei pensando, gente, como que todos os chefes do Estado vão para uma cidade? Pensando em termos de segurança mundial, pensando em geopolítica, isso é um ato absurdo. Todos os chefes de Estado do planeta estavam no velório de uma mulher. A veneração que o inglês tem pela rainha. Então a gente tem que entender que Jesus é acima disso tudo, e a gente é esvaziado de significado na nossa cultura, é difícil a gente entender. Então, para colocar de uma forma mais simples, falar o português claro, para você entender o que significa Jesus ser o Senhor da sua vida, significa que a partir de agora, você não pode fazer mais nada que você quiser não, quem manda na sua vida é Jesus. Você nunca mais vai poder falar, quem manda na minha vida sou eu, acabou. Quem manda na sua vida é Jesus. Não é seu pai, não é seu marido, não é sua mulher, é Jesus. Esse é o significado dele ser o Senhor. Eu acho que se o Juan estivesse falando para um brasileiro, é isso que ele falaria. E essa é a única identidade de Jesus. Ele é Messias, ele é ungido, prometido, cumprimento de todas as promessas, ele é o Salvador e ele é o Senhor. O nascimento de Jesus é o nascimento do Rei dos Reis. Então, diante dessa verdade, você precisa se render a Jesus. Ou você esquece a Bíblia, esquece Jesus e não acredita em nada disso, ou você se rende a Jesus, porque não tem como. Se Jesus é tudo isso que Lucas está falando para a gente, se a gente acredita nessa história, se aquele homem que morreu com 33 anos é um menino que nasceu de um nascimento virginal, o nascimento dele foi predito por um anjo. Ele, quando nasce, vem um anjo avisar pastores e depois aparece um coral de anjos, milhares de anjos, começam a cantar nos céus, avisam o lugar onde o menino está. Uma série de eventos miraculosos. Se tudo isso que nós lemos aqui é verdade, Jesus não era mais um homem. Jesus não era só o rei dos judeus. Jesus é o Rei, Senhor e Salvador. E você, a melhor coisa que você pode fazer é se render a Jesus. Na verdade, nós que nos rendemos a Jesus, nós nos tornamos seus súditos representantes. A Bíblia fala que nós somos seus embaixadores aqui nessa terra. Então, como embaixador de Jesus, o que eu posso dizer para você hoje é: se renda a Jesus, porque Ele é o Senhor do mundo. E como Senhor do mundo, um dia Ele vai voltar do céu na terra e vai julgar todos os governos, todos os reis e todas as pessoas. Então um dia você terá que comparecer diante de Jesus, que é o rei acima de todos os reis, e prestar contas da sua vida. Então é bom que você se torne súdito dele agora, para que naquele dia ele diga para você: seja bem-vindo ao reino do meu Pai, que foi preparado para você antes da fundação do mundo. E você não enfrente a rigorosidade de um juízo de um Deus que é perfeito. Quando Jesus nasce como rei dos reis, nos resta um único caminho: ou nós nos rendemos ou nós damos as costas. Podemos até nos enganar e fingir que dá para gostar de Jesus e achar Jesus legal e de vez em quando recorrer a ele. Jesus não quer isso de você. Ele criou você. Ele veio na terra morrer no seu lugar. Jesus quer fazer de você um súdito dele. Tudo que ele te deu, tudo que ele te concedeu, é para que você use nos interesses do reino dele. É interessante como que a gente veste a camisas, como nós abraçamos perspectivas, paixões, ideologias, no âmbito político, no âmbito do esporte, e a gente faz daquilo algo importantíssimo para nós. Esse tipo de paixão que Jesus espera de nós, porque ele está acima disso tudo. Então, se você tem uma paixão maior do que Jesus, que seja a sua família, que seja você mesmo, porque hoje o Deus das pessoas são elas mesmas, você está cometendo idolatria. Está errado. Existe um rei acima de todas as coisas. Muitos hoje cometem idolatria religiosa, quando vão adorar outros deuses, pseudamente chamados deuses em outras religiões, mas muitos, na maior parte das vezes, cometem idolatria a pessoas, a família, a cônjuges, e muitos cometem idolatria política. Eu quero fazer essa aplicação aqui, porque aquela frase, quando Jesus recebe os títulos que eram destinados ao imperador de Roma, ela é muito significativa, porque nós estamos indo votar domingo, e não importa tanto em quem você vai votar, antes disso, importa em como você vai votar. Deus está mais preocupado em como você vai votar, porque se você está colocando a sua esperança em algum homem, você está cometendo idolatria. Aleluia! Aleluia mesmo! O Messias, o Senhor e o Salvador é Jesus. Então vote com a sua consciência, vote para a glória de Deus, mas vote com o sentimento correto. Pobre sempre teremos no mundo, Jesus falou. Praga, desgraça, pandemia, sempre teremos no mundo. Ninguém vai resolver. O Brasil não vai crescer 10% na próxima década com ninguém nesse planeta. E as pessoas se acham melhores do que qualquer um e acham que se elas fossem presidentes, elas resolveriam o problema do Brasil. Pelo menos é assim nos bastidores. Não, porque se eu estivesse lá, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, todo mundo é dono da razão. Não vai acontecer. Então vá votar como representante do Senhor Jesus, sem idolatria política. Dê o seu voto e não ame mais um partido político ou um personagem político, uma personalidade política. Não ame mais essas pessoas do que Jesus. Tem gente que fala mais de determinado candidato do que de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, meu irmão. Sinceramente, sinceramente, é de perder a paciência. Chega a ser hilário. A maior paixão da nossa vida tem que ser Jesus, gente. Nós temos que reconhecer isso. E existe um reino maior do que todas as coisas. As crianças estão entendendo, né? Não foi isso lá que o salmista disse que o perfeito louvor vem dos pequeninos? Então Deus sabe o que fala. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Esse texto, ele é brutal, porque na verdade, o que Lucas está relatando é que Deus implantou um reino dentro de todos os outros reinos do mundo. Existe um povo infiltrado em todas as nações da terra, que antes de responder aos reis desse mundo, responde ao rei Jesus. E isso não é uma coisa espiritual, que vai ficar no campo das ideias, não. Esse rei Jesus vai vir em carne e osso, porque ele ressuscitou. E tem gente que acha que Jesus ressuscitou, que ele é um Gasparzinho. É carne e osso. Jesus comeu com os apóstolos. Jesus falou para Tomé: você está achando que eu sou um fantasma? Toca aqui, que a lança entrou aqui, rapá. E aí Tomé cai: Senhor meu, Deus meu, vai ser assim, na hora que Jesus rasgar o céu, meu, era assim mesmo, o Senhor falou que ia voltar, tem gente que vai achar isso. Queria que Jesus voltasse no dia da eleição. Queria. Jesus do céu. Essa aplicação, irmãos, no campo da política, ela é muito propícia, porque a gente vai votar semana que vem, e o texto está falando disso. É incrível isso. Quando eu estava estudando, eu vi que o título de Salvador, Senhor, era de César Augusto. Meu irmão, no dia do juízo, eu quero ver esse César Augusto. Esse homem é falado na história. César, todo mundo, tem um monte de gente aí que chama César por causa desse homem. Inclusive, Augusto significa divino. E o nome dele não era esse, não. Esse é um título que ele colocou sobre si mesmo. César, que significa rei, o divino. No... Vou mudar meu nome, agora eu vou chamar rei. Meu nome vai ser César. Vamos colocar um sobrenome divino. E ele chama para si o título de Senhor, soberano, dono de tudo, e salvador de Roma e de todos os países que ele dominou. Isso é a besta que João viu em Apocalipse, literalmente. É aqui que a gente começa a entender o Apocalipse. É aqui que a gente tem. Esse é o espírito do anticristo que João disse que já veio, que há de vir. Pessoas que se colocam no lugar de Jesus. Então, para concluir, gente, o nascimento de Jesus nos ensina sobre a graça de Deus e nos leva à redenção diante do seu senhorio. E a minha pergunta final para a sua reflexão, para uma tomada de decisão, é como você tem vivido a sua vida? Essa é a pergunta que eu faço para você. Porque se você tem Jesus como rei, se você reconhece que essa história é verdadeira, você já confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que a sua vida seja uma verdade diante da decisão que você tomou lá atrás. Por favor, não viva uma vida de incoerência. Não adianta ser membro de uma igreja, ser batizado, eu aceitei Jesus, eu fiz Jesus meu Senhor e Salvador, e Jesus não é Senhor de nada na sua vida. Coloque sua vida em dia hoje. E se você está aqui, e Jesus é uma pessoa que você gosta, você até acredita, mas Ele ainda não é o Senhor e o Salvador da sua vida, por favor, meu irmão, minha amiga, meu amigo, toma essa decisão. Essa é a verdade do mundo. Você precisa se prostrar diante de Jesus. É interessante isso, porque se eu chegasse aqui com um cheque de $1 bilhão e dissesse para você, é de graça, é para você, é só você se assinar. As pessoas aceitariam, e aí Deus está oferecendo uma coisa muito maior. Uma glória eterna, perdão dos pecados, uma vida eterna, de graça. Agora, da mesma forma, se você ganhasse $1 bilhão, você teria que conduzir a sua vida à luz dessa realidade. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, Ele passa a ser o seu Senhor, e Ele vai agora conduzir a sua vida a partir dessa decisão, dessa realidade. Então eu convido você, que ainda não fez de Jesus seu Senhor e Salvador, que você se renda, porque isso Ele é. Ele é. Os homens perguntaram para Jesus, você é o Messias prometido? E Ele respondeu, eu sou. Ecoando a voz de Deus quando disse a Moisés, qual o seu nome? Moisés perguntou para Deus, e Deus respondeu, eu sou o que eu sou. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias prometido, Jesus é dono de tudo que você tem, até o ar que você respira pertence a Ele, e Ele está te permitindo respirar. A melhor coisa que você pode fazer é se render a Jesus. Porque é isso que Jesus quer. Jesus não veio à terra para realizar os seus sonhos. Jesus veio à terra porque Ele é o Senhor, Ele tem um projeto maior do que você, e cabe a você se render a Ele e ser parte dos planos dEle, e aí você vai saber o que é a felicidade verdadeira. Amém, gente? Feche seus olhos então para a gente orar. Feche seus olhos. Se você puder, faça uma oração nesse momento. Existe alguém aqui nessa noite que, diante do nascimento de Jesus, reconhece a graça de Deus, o amor de Deus sobre a sua vida e quer fazer dele o Senhor da sua vida? Existe alguém aqui nessa noite que quer reconhecer sobre si mesmo o senhorio de Jesus? Existe alguém aqui nessa noite que quer se render a Jesus e dizer, Jesus, eu não quero só que o Senhor seja o meu socorro no dia da angústia, eu quero reconhecer aquilo que o Senhor é, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a partir de agora a minha vida vai ser do jeito do Senhor. Se existe alguém que quer se render a Jesus nessa noite, quero fazer uma oração especial por você. Queria só que você levantasse uma de suas mãos, num ato simbólico diante de Deus. Jesus abençoe sua vida aí, jovem, estou te vendo. Alguém mais quer entregar sua vida para Cristo nessa noite? Jesus te abençoe aí, meu querido. precisa vir aqui à frente, não. Levante sua mão. E você que levantou sua mão, levante sua mão. Quero orar por você de uma forma especial. Senhor, esses dois homens que eu vi aqui, Senhor, esses dois jovens, talvez mais alguém que meus olhos não viram, mas o Senhor viu, estão levantando a mão em direção ao Senhor. Como os romanos levantavam a mão e saudavam Ave César, eles estão levantando a mão e reconhecendo: Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Que o Espírito Santo do Senhor venha sobre eles, que as suas vidas sejam transformadas, e a partir de hoje, eles vivam uma vida de acordo com essa decisão, de reconhecer o Senhorio de Jesus. Que aquilo que precisa ser mudado, que seja transformado. E assim como aqueles pastores se tornaram instrumentos para contar a boa notícia da chegada de Jesus, que eles sejam também os teus representantes nessa terra para falar de Jesus para quem está ao redor deles. E nós oramos, Senhor, por essa igreja, oramos por nós, por quem está acompanhando online, para além, Senhor, das minhas idiosincrasias, Senhor, da forma que eu coloco as coisas, Sua palavra é muito clara, Senhor, nessa noite. Ó Deus, muito obrigado, porque a graça do Senhor é para todos, Senhor. Porque se não fosse assim, o Senhor não tinha me alcançado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor visitou cada um de nós, Pai. Como o Senhor visitou aqueles pastores. E muitos aqui olham para a sua história, como eu olho, e o sentimento é esse: que eu era um nada, Senhor. E Deus, nós queremos nos render ao Teu Senhorio, Jesus. E viver uma vida do jeito que o Senhor quer. Oh, Pai, nos ajuda, porque muitas vezes o pecado nos engana, Senhor. Nos ajuda, porque às vezes a gente é tão independente, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a cumprir as leis do Teu reino e sermos Teus embaixadores nessa terra. A prestarmos culto e adoração a Ti, Jesus, porque Tu és o Senhor sobre todas as coisas. E, Senhor, nós oramos pelo Brasil, nós queremos um Brasil melhor, porque a gente está nessa terra. Deus, eu oro que o Senhor dê sabedoria para o Teu povo votar de uma forma que vai glorificar o Teu nome, para o Teu povo votar com sabedoria, Senhor. Mas, Deus, que ninguém fique desesperançado quando terminar a eleição, e ninguém tenha ufanismo após o resultado da eleição, porque nós temos realização, plenitude, felicidade em Jesus, porque não importa lá no dia da eternidade os detalhes da história, Senhor. Que o Teu povo vote sem idolatria política, Jesus. Que o Teu povo vote consciente, reconhecendo que acima de todo nome está o nome de Jesus. E isso norteia as nossas decisões, norteia o nosso diálogo, nosso comportamento e as nossas ações. Muito obrigado, Jesus, que Tu és o nosso Rei, Senhor e Salvador. Graças a Deus. Jesus abençoe sua semana.